Moses 2 confronta a Faraó. Continuamos a primeira lição sobre Moisés, lendo Êxodo 4, versículo 18. Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Por favor, deixe-me ir e retornar a meus irmãos no Egito e ver se eles ainda estão vivos. E Jetro respondeu: Vá em paz. Então o Senhor disse a Moisés, em Midian: Vá, volte para o Egito, pois todos os homens que procuraram a sua vida estão mortos. Então Moisés tomou sua esposa e seus filhos e os pôs em um jumento e voltou para a terra do Egito. E ele tomou o bastão de Deus na mão. E o Senhor disse a Moisés: Quando você voltar ao Egito, faça todas as maravilhas diante de Faraó que eu coloquei na sua mão. Mas endurecerei o coração do Faraó para que ele não deixe o povo ir. Dirás a Faraó: O Senhor diz, o Senhor diz, Israel é meu filho, meu primogênito, por isso digo-lhe, deixa meu filho ir para que possa me servir. Mas se você se recusar a deixá-lo ir, eu matarei seu filho, seu primogênito. Quando Moisés estava a caminho em um acampamento, o Senhor o encontrou e procurou matá-lo. Então, Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho, lançou-a aos pés de Moisés e disse: Certamente você é um marido de sangue para mim. Mas Deus deixou Moisés ir. Zípora disse: Você é um marido de sangue por causa da circuncisão. Perguntas para discussão. 1. Quando lemos essa história, parece que Moisés toma muitas decisões por conta própria. Ou Deus está controlando tudo o que acontece. Dois. Deus pode e deve também estar no controle de tudo em nossas vidas? Três. Zípora sabia que o filho de Moisés deveria ser circuncidado? Quatro. Havia então uma raiva rebelde nela. Ela se recusou a permitir a circuncisão do filho. 5. É extremamente importante obedecer a Deus com precisão. 4:27, lemos o seguinte: Agora o Senhor diz a Arão: Vá ao deserto para encontrar Moisés. Então ele foi e o encontrou no monte de Deus e o beijou. Então Moisés contou a Arão todas as palavras do Senhor que o haviam enviado e todos os sinais que ele lhe ordenara que realizasse. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia falado a Moisés. Então ele fez os sinais aos olhos do povo. E o povo acreditou. E quando souberam que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que ele havia visto a aflição, deles inclinaram a cabeça e adoraram. Depois, Moisés e Arão entraram e disseram ao faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa o meu povo para que me deem um banquete no deserto. Mas o faraó diz: quem é o Senhor? Devo obedecer a sua voz para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Então eles disseram: o Deus dos hebreus se encontrou conosco. Por favor, vamos fazer uma jornada de 3 dias no deserto e sacrificar ao Senhor nosso Deus, para que ele não caia sobre nós com pestilência ou com a espada. E o rei do Egito disse-lhes: Moisés e Arão, por que vocês tiram o povo do trabalho deles? Volte ao seu trabalho. O faraó também disse: veja, as pessoas da terra são muitas agora, e você as faz descansar de seu trabalho. No mesmo dia, portanto, faraó ordenou aos capatazes do povo e a seus oficiais: não darás ao povo palha para fazer tijolos, como antes. Deixem que colhem palha para si. E imporás sobre eles a cota de tijolo que eles fizeram antes. Você não deve reduzi-lo, porque eles são preguiçosos e clamam: vamos sacrificar ao nosso Deus. Trabalhe mais com os homens para que trabalhem duro e não escutem palavras falsas. E os capatazes e seus oficiais saíram e disseram ao povo: assim diz o faraó: não lhe darei palha. Pegue palha para si mesmo, onde você pode encontrar. No entanto, você deve produzir a mesma quantidade de tijolo. Então o povo foi espalhado por toda a terra do Egito para colher restolho em vez de palha. E os capatazes os forçaram a se opressar. Cumpra seu trabalho, sua cota diária, como quando havia palha. Também os oficiais dos filhos de Israel, a quem os capatazes do faraó os havia posto, foram espancados e perguntados: por que vocês não cumprem a sua tarefa de fabricar tijolos onde e hoje como antes? Oficiais dos filhos de Israel vieram e clamaram a faraó: por que você está lidando assim com seus servos? Não há palha para seus servos. E eles nos dizem: faça tijolos. E seus servos não são espancados, mas a culpa é do seu próprio povo. Mas o faraó disse: você está ocioso, preguiçoso. Portanto, você diz: vamos sacrificar ao Senhor. Vá agora e trabalhe. Nenhuma palha vos será dada. Contudo, entregarás a cota regular de tijolos. E os oficiais dos filhos de Israel virão que estavam em apuro. Então, quando saíram de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam de pé, e disseram-lhes: deixe o Senhor olhar para você e julgar, porque você nos tornou repugnantes aos olhos de Faraó e aos de seus servos, para colocar uma espada na mão para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e disse: Senhor, por que trouxe problemas a este povo? Por que me enviaste? Por que, desde que vim a Faraó para falar em teu nome, ele fez apenas mal a ele, este povo, nem entregaste o teu povo. Esse povo ferido de Israel não teve uma vida fácil. Eles já haviam sido oprimidos por tanto tempo, com trabalho árduo. E, no final, até seus bebês foram tirados deles e mortos. Como você e eu responderíamos? Teríamos perdoado esses egípcios e seu faraó? Ou amargura e ódio entrariam em seus corações? Perguntas para discutir. 1. Por que Israel não clamou antes a Deus, mas somente quando as coisas se tornaram insuportáveis? 2. Eles não choraram mais cedo porque, assim como nós primeiros quiseram resolver seus problemas à sua maneira. 3. É por isso que Deus deixou as coisas se tornarem insuportáveis para o seu povo. 4. Por que nem sempre começamos por reconhecê-lo como a fonte de tudo o que pensamos e fazemos, pois facilita muito nossa vida? 5. Os Provérbios, capítulo 3, versículo 5, não dizem: confiem no Senhor com todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em tudo que você o reconhece, e ele fará com que tudo que você faça tenha sucesso. Seis. É justo questionar a Deus? Ele não está no controle e não sabe o que fazer para cumprir seus propósitos? 7. Uma nação de pessoas também precisa aprender humildade para entrar em um relacionamento com seu Deus, assim como pessoas individuais. 8. É possível que até o povo de Deus, Israel, precisasse aprender a confiar em Deus e confiar nele através do sofrimento, porque não aprenderiam da maneira mais fácil? 9. Então o Senhor diz a Moisés: agora você verá o que farei a Faraó, porque com mão forte ele os deixará ir, e com mão forte ele os expulsará de sua terra. Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Senhor, não lhes era conhecido. Eu também estabeleci minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de sua peregrinação, em que eram estranhos, e também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em cativeiro, e meu lembrarei da minha aliança. Por isso, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, de debaixo dos fardos dos egípcios. Eu os livrarei da escravidão deles, e eu os rescatarei com braço estendido e com grandes julgamentos. Eu os tomarei como meu povo e serei seu Deus, que eu sou o Senhor Deus, Deus que te tirei do fardo dos egípcios, e eu o trarei à terra que eu jurei dar Abraão, Isaque e Jacó, e eu darei a você como uma herança. Eu sou o Senhor. Assim Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não o ouviram por causa de angústia, de espírito e escravidão cruel. Perguntas para discussão. 1. Você pode confiar em Deus quando Ele faz convênio com você? Você percebe que Ele fará o que prometeu? 2. O povo de Israel se recusa a ouvir Moisés. Isso não é uma rejeição do próprio Deus? 3. No entanto, Deus não prossegue com seus planos, porque prometeu a Abraão a amar Israel. 4. O Senhor diz a Moisés: diga ao faraó que deixe os filhos de Israel saírem de sua terra. Mas Moisés diz: os filhos de Israel não me ouviram. Como então o faraó me prestará atenção, porque eu sou de lábios incircuncisos? O Senhor diz: veja, eu te fiz como Deus para faraó, e Arão, seu irmão, será seu profeta. Você deve falar tudo o que eu te ordeno, e Arão, seu irmão, mandará faraó enviar os filhos de Israel para fora de seu. Mas eu endurecerei o coração do faraó e darei a ele os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Mas o faraó não lhe prestará atenção. Por isso, estenderei minha mão no Egito e trarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, fora da terra do Egito, por grandes julgamentos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender minha mão sobre o Egito e tirar dentre eles os filhos de Israel. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor lhe ordenar. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 anos quando falaram com faraó. Então o Senhor diz a Moisés e Arão: quando o faraó lhe disser, mostre milagre para si mesmos, então você dirá a Arão: pegue a sua vara e a lance diante de faraó, e deixe que ela se torne uma serpente. Moisés e Arão fizeram isso, como o Senhor lhes ordenou. E Arão lançou sua vara diante de faraó e de seus servos, e ela se tornou uma serpente. Mas faraó chamou os sábios e os feiticeiros, e os mágicos do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos, porque todo homem jogou sua vara no chão e eles se tornaram serpentes. Mas a vara de Arão encolheu suas varas, e o coração do faraó endureceu, e ele não ouviu como o Senhor havia dito. Você vê aqui que os feiticeiros podem ter grandes poderes à sua disposição, mas esses poderes são da fonte errada. Seus poderes são dados a eles por uma hierarquia de demônios, anjos caídos sob o controle de Satanás. O faraó ainda se sente no controle, pois ele pode ordenar as coisas que correspondem ao que Moisés e Arão fazem. Embora apenas eles tenham a Deus toda a honra pelo que fazem. Se o faraó tivesse se humilhado um pouco, ele poderia ter visto um sinal de carinho de um Deus supremo e bem-humorado. Enquanto a serpente de Arão comia todas as outras cobras, ele também deve ter notado outra diferença. Moisés e Arão não mostraram esses sinais com um propósito egoísta de lucro para si mesmos, como fizeram os mágicos, que foram magos pelo faraó. Isso não é diferente de uma mãe que leva um filho ao médico bruxo para ser curada, mas um preço no sangue precisa ser pago por uma aliança demoníaca obrigatória com a criança. Nosso Deus cura sem exigir nenhum outro preço além do facto de que somos curados pelas faixas de Jesus. Satanás exige ser pago. Deus paga por nós. Satanás se afasta de nós. Deus se entrega àqueles que o buscam seriamente. Mas até o faraó desempenhou exatamente o papel que Deus queria que ele cumprisse. As nações ao redor daquela parte do mundo precisavam ver o poder de Deus e perceber que precisavam adorá-lo e servi-lo. Veremos mais tarde que muitos egípcios realmente ouviram a Deus e escolheram ficar com Israel ao deixar o Egito. Esses egípcios queriam servir ao único Deus que provava ser Deus. Continuamos agora em Êxodo 7, versículos 14. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está duro. Ele se recusa a deixar o povo ir. Vá a Faraó de manhã, quando ele sair para a água, e você ficará na margem do rio para encontrá-lo. E a vara que se transformou em serpente, você deve pegar na sua mão. E você deve dizer a ele: o Senhor Deus dos Hebreus me enviou a você. Deixe meu povo ir, para que me sirva no deserto. Mas até agora você não ouviu. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Olha, vou golpear as águas que estão no rio com a vara que está na minha mão, e elas serão transformadas em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão. O rio, egípcios odeiam beber a água do rio. Então, o Senhor falou a Moisés: diga a Arão, pegue sua vara e estique-a para fora, a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus lagos e sobre todas as suas poças de água, para que se transforme em sangue, e haverá sangue por toda a terra do Egito, ambos em baldes de madeira e charros de pedra. E Moisés e Arão fizeram isso com o Senhor, como o Senhor ordenar. Então ele levantou a mão, a vara, e golpeou as águas que estavam no rio aos olhos de Faraó e de seus servos. E todas as águas que estavam no rio foram transformadas em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram. O rio fedia e os egípcios não podiam beber a água do rio. Então havia sangue em toda a terra do Egito. Mas os mágicos do Egito também o fizeram com seus encantamentos. E o coração de Faraó endureceu, e ele não os ouviu como o Senhor havia dito. E o Faraó se virou e entrou em sua casa. Nem seu coração se comoveu com isso. Os egípcios cavaram por todo o rio água para beber, porque não podiam beber água do rio, mas 7 dias se passaram depois que o Senhor atingiu o rio. A partir daqui, você pode continuar lendo em Êxodo 8, como Deus envia umas pragas após a outra. E Faraó promete deixar as pessoas irem e se Deus remover as pragas. Mas toda vez que ele endurece seu coração novamente, se recusa a deixá-las ir. Na segunda praga, Deus envia sapos por toda a terra. Na terceira praga, o pó da terra se torna piolho para homens e animais. Na quarta praga, há um grande número de moscas por todo o Egito. Na quinta praga, severa pestilência entre o gado da terra e muitos animais morreram. E desta vez, o povo de Deus, Israel, não era mais afetado pela praga. Este foi apenas mais um sinal misericordioso de Deus para o faraó, mas ele não quis ouvir. Na sexta praga, furculosos se romperam, tanto no homem egípcio quanto na fera. Na praga, 7 saraivadas severas caem do céu, destruindo tudo. Mas essa saraivada não caiu em Goshen, a área onde Israel vivia. Na praga, 8 gafanhotos apareceram por toda a terra e comeram tudo verde, sem colheita para colher. Mas Goshen novamente estava livre de gafanhotos. Como isso é possível? O faraó ainda permanece imutável de coração e não deixa o povo de Deus ir. Aqui está o texto da nona praga. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam ser sentidas. Então Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas densas em toda a terra do Egito por 3 dias. Os egípcios não se viam, nem alguém se levantou de seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então o faraó chamou Moisés e disse: vá, sirva ao Senhor. Apenas tens que seus rebanhos e seus rebanhos sejam mantidos afastados. Tens seus pequenos também irem com vocês. Mas Moisés disse: você também deve nos dar sacrifícios e ofertas queimadas para que possamos sacrificar ao Senhor nosso Deus. Nosso gado também irá conosco. Nenhum casco será deixado para trás, porque devemos levar alguns deles para servir o Senhor nosso Deus, e nem sabemos com o que devemos servir ao Senhor até chegarmos lá. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os deixou ir. Então o Faraó disse a Moisés: afasta-te de mim, cuide de si mesmo, e não veja mais meu rosto. Pois, no dia em que você vir meu rosto, morrerás. E Moisés disse: Você falou bem, nunca mais verei seu rosto. Então o Senhor disse a Moisés: Trarei mais uma praga sobre o faraó e o Egito, pois ele deixará você sair daqui. E quando ele o deixar partir, certamente o expulsará daqui. Na próxima lição, veremos que ninguém pode desobedecer tão descaradamente ao Deus vivo sem sofrer graves consequências. Quem somos nós, homenzinhos, para desafiarmos arrogantemente nosso Deus Criador, que tanto anseia que cheguemos a Ele com todo o coração? Perguntas para discussão. 1. Você percebe que Deus não será desonrado, mas ao mesmo tempo mostra cuidadosa ternura ao seu povo, poupando-o das piores pragas? 2. Você acredita que Ele é um Deus seguro e bom para nós se o honrarmos e obedecermos? 3. Caros meus amigos e irmãos, acabamos de ouvir mais uma lição importantíssima para a nossa vida. Deus muitas vezes usa-nos e endurece os nossos corações, mas Ele faz tudo isso para um propósito. Da mesma maneira que Ele usou para libertar o seu povo, para mostrar o seu poder, mas os homens tentaram arrogantemente imitar, mas não puderam conseguir. Oramos, Senhor, que continue nos abençoando e nos protegendo, para que possamos saber respeitar e obedecer a sua vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém.